In quel tempo, Gesù...
Naquele tempo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo.
Diavolo è sempre rappresentato come mostruoso.
O diabo é sempre retratado como monstruoso, horrível. Mas se o tentador é realmente assim, como se explica que tantas pessoas o escutem? Não, o diabo consegue seduzir porque se apresenta como bonito, atraente. Vejam o diabo representado na escultura na parte de trás do púlpito da Catedral de São Paulo em Liège, na Bélgica. Se não fossem as asas de morcego, o confundiríamos com um anjo do céu. Ele tem a beleza e a perfeição de um Apolo.
Apolo. Credo que tutti noi vorremmo assomigliarlo.
Penso que todos nós gostaríamos de nos parecer com ele. Ficaríamos felizes por ter as suas características e esse é o perigo. O diabo apresenta-se assim, belo, encantador, como aquele que quer o seu bem, como aquele que lhe oferece alegria, vida e sugere o que você deve fazer se quiser para si esta sua beleza. Mas ele sempre engana você.
O evangélico de hoje vuole metterci in guardia.
A passagem do Evangelho de hoje quer nos avisar, porque é a nossa vida que está em jogo se ouvirmos o maligno. Ele nos engana porque a sua é uma beleza passageira. Na realidade, o diabo é um fracassado e leva à ruína aqueles que o escutam. Observe alguns detalhes desta escultura.
Há uma catena, é prisioneiro.
Ele está amarrado a uma corrente, é um prisioneiro, e aqueles que o escutam tornam-se como ele, um escravo amarrado à corrente das suas próprias paixões, dos seus próprios vícios, dos seus próprios sucessos ilusórios. E depois, a coroa não a tem na cabeça, mas na mão, tirou-a porque a sua não é de um reino que perdura. As suas vitórias são sempre mentirosas e passageiras. Depois observe o cetro. Está quebrado, metade está na sua mão e metade está nos seus pés. E também tem uma maçã mordida que recorda a sugestão que ele sempre nos dá. Faça o que você gosta, seja o seu próprio Deus. Mas o sabor do pecado é sempre amargo e, no fim, nos deixa insatisfeitos, partidos. Tentemos identificá-lo bem.
Não é o diavolo um mostriciattolo, um essere...
O diabo não é um pequeno monstro, um ser desprezível que o Pai no céu inexplicavelmente deixaria livre para prejudicar os seus filhos. Se assim fosse, pediríamos a Deus que o acorrentasse nos abismos e depois barrasse aqueles abismos com sete portas e as fechasse com sete correntes. Por que Deus não faz isso? Esta era a pergunta que eu fazia para a freira catequista quando eu era criança e ela respondia simplesmente porque Deus o deixa desabafar agora, porque então ele terá que sofrer tanto por toda a eternidade. É evidente que essa explicação não me convencia. Deus não pode acorrentar o diabo com sete correntes, porque o maligno faz parte de nós, está presente em todos nós. É aquela voz louca que nos diz: veja como é bom você decidir sozinho as suas escolhas morais. Faça o que você gosta. O que importa saber o que Deus pensa? É a sugestão do maligno.
Saber cosa ne pensa Dio.
Ele continua sugerindo: Deus existe para os que não são estudados, para aqueles que ainda vivem no passado, que já se foi. Você, ao contrário, é inteligente. Faça as coisas por conta própria, ninguém está vendo, você não precisa de Deus. Este é o maligno, aquele que nos dá essas sugestões, mas este maligno faz parte de nós próprios. Ele nos diz que Deus é um impedimento para a nossa realização na vida, são a ciência e a técnica que devem decidir as escolhas a fazer, a ciência e a tecnologia são o ponto de referência, o verdadeiro Deus. O resto são crendices, é o que nos indica o demônio. É assim que a palavra de Deus já não mais é recebida como uma palavra amorosa de um pai que nos quer felizes, que nos ama, mas não é vista assim, é vista como uma palavra de imposição, pesada, arbitrária e injustificada.
Colui que se mete de traverso, colui que entra.
Diabolos, em grego, vem do verbo diabalo, que significa aquele que se atravessa no caminho, aquele que se mete no meio da nossa amizade com Deus. É essa força do mal que estraga o homem. É a força que se encarna também nas estruturas, nas pessoas, nas coisas do mundo de hoje. No Evangelho, há uma encarnação deste mal na pessoa de Pedro, que se atravessa no caminho, quer impedir Jesus de seguir o caminho que o leva ao dom da vida, quer barrar-lhe o caminho de Jesus. E notamos que Pedro se apresenta como amigo, e ele diz: não vá a Jerusalém, porque acabará mal. O Senhor precisa ser bem-sucedido, ser grande, ser poderoso. O maligno engana, porque parece que ele está do nosso lado, que quer o nosso bem.
E tutti gli appartenenti al genere umano devono mettere in conto.
Na verdade, todos nós precisamos suportar um conflito interior entre uma força negativa que nos afasta de Deus e um espírito bom que nos é dado por Deus, que luta contra essa força negativa, porque o Espírito nos quer unir a Deus. É o que diz Paulo Apóstolo no capítulo 5 da carta aos Gálatas. A carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Estas duas realidades são contrárias uma à outra. A carne é precisamente esta força do mal que devemos levar em conta, e Jesus, que é um homem como nós, não foi poupado. Ele também experimentou este conflito interior. O Evangelho nos apresenta essa experiência que Jesus também teve, este conflito entre as forças do bem e as forças do mal, a partir de três tentações. Ouçamos a primeira.
Male l'hanno sintetizzata in tre parabole. Ascoltiamo la prima.
Dopo aver digiunato,
Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Il numero 40 nella Bibbia.
O número 40 da Bíblia indica uma geração inteira, uma vida inteira, e também nessa primeira tentação indica a experiência que envolve toda a nossa existência no mundo. O que acontece em nossa vida? O que fazemos? Como gastamos o nosso tempo, as nossas capacidades, a nossa energia? Qual é o propósito que damos aos nossos dias? Para que é que vale a pena viver a vida? Há uma primeira sugestão enganosa do demônio que o homem sente dentro de si mesmo, e é isso: pense nas coisas materiais, que são as únicas que importam. Essas são as que você deve se interessar: comida, casa, saúde, profissão. Pense apenas nessas coisas e você viverá bem, será realizado, será feliz.
E viverai bene, sarai realizzato, sarai felice.
São certamente coisas importantes e indispensáveis para a vida, mas tenha cuidado, porque esta força diabólica, este impulso maléfico, o leva a pensar que só estas coisas contam na vida, e a dizer-lhe: esqueça tudo o resto. Você se realiza quando está bem, quando pode comer o que quiser e ir onde quiser. O pão de que fala esta parábola indica todos os bens de que precisamos para viver. Deus quer que o homem seja saciado e preparou para ele um banquete, que, se for bem administrado, sempre terá comida, tudo o que precisa para a sua vida biológica. Mas tenha cuidado. Esta força maligna o leva também a não ficar satisfeito só com o que é necessário, mas o empurra para acumular e acumular cada vez mais.
Mas que queríamos?
E nos perguntamos, será suficiente para nós a vida biológica, a vida que temos em comum com as plantas e os animais? Será isto suficiente para nos sentirmos plenamente realizados como seres humanos? Eis a resposta que Jesus dá a essa perigosa tentação, porque se a seguirmos, não nos tornamos plenamente humanos. A resposta de Jesus está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Significa que você não tem apenas a vida biológica, mas lhe foi dada outra vida, que é a que lhe faz verdadeiramente e plenamente homem. O resto ainda é pré-humano. E esta vida divina deve ser alimentada com outro pão, com um pão que não é material, que é o pão da palavra de Deus. Se você não escutar e não viver segundo a palavra de Deus, não será plenamente ser humano. Como o homem precisa de coisas para viver, a tentação é viver só para essas coisas. Dinheiro, pão, profissão, estas são coisas boas, desde que não se tornem o absoluto na vida. O Evangelho nos diz, você é maior do que todas essas coisas. E se você perde a cabeça pelas coisas materiais, as considera absoluto, ficará desapontado, porque elas acabarão por não o saciar, porque você foi feito para o infinito. Você vai perceber que buscará água em poços que um dia secarão. A sua busca de prazer secará. Os seus sucessos profissionais secarão. E ficará com a sua sede de alegria infinita que nenhuma realidade material jamais saciará. Eis uma segunda tentação referente a Deus.
E allora ecco la seconda parabola.
Il diavolo portò Gesù nella città santa.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus.
Não meterai alla prova il Signore Dio tuo.
Se sei filho de Dio.
Se és filho de Deus, é a tentativa do maligno de insinuar na mente e no coração do homem a dúvida que se Deus o ama ou mesmo até que se Deus exista, que exista um outro pai para além aquele pai biológico que nos deu a vida. Eis então a dúvida. Há alguém acima de mim ou estou sozinho nesse mundo e tudo acaba aqui? Se eu pensar que tenho só um pai biológico, vou cair de novo nas realidades materiais desse mundo como se fossem absolutas, o único pão para a única vida. Eis a dúvida que o demônio tenta colocar em nós. Você tem realmente certeza de que esta vida material não é a única vida que existe? Aqui está a tentação. Ele diz, observe bem, pois talvez não haja ninguém que cuide de você. E se houver alguém acima de você, então que ele prove que existe, que ele prove que o ama, que ele prove a sua presença e o seu amor, fazendo milagres para você. Está em jogo a nossa relação de fé com Deus. A fé é racional, a nossa mente deve ser saciada, mas a certa altura a racionalidade para e a fé entra em jogo. É o lançar-se nos braços daquele que eu percebo que existe desde sempre e que me ama de forma pessoal. E aquele que sabe que é amado não pede provas, porque tal pedido contradiz o amor. Pedir provas é uma manifestação clara da desconfiança no outro. Sei que tenho um Pai acima de mim, sinto que Ele me ama e não preciso pedir qualquer prova. Sei que Ele com seus anjos está ao meu lado e quer que eu seja feliz. Já quando exijo milagres, entro num relacionamento errado com Deus.
Quando entra il miracolismo, allora la religione diventa superstizione, magia.
Quando não uso as capacidades que Deus me deu e busco exageradamente o milagre, a religião então se torna superstição, magia, e essas são tentativas veladas de se apoderar de Deus para colocá-lo ao meu serviço. Isso já não é fé. A fé é então reduzida a orações aos santos para obter milagres, recorrendo a relíquias, talvez a objetos que depois se tornam quase amuletos e talismãs, águas milagrosas e assim por diante. Não quero desprezar a fé simples das pessoas, mas queremos que a fé se torne cada vez mais autêntica, ou seja, a certeza de se sentir amado e não exigir provas das intervenções de Deus para mostrar que Ele nos ama.
E anche Gesù è passato attraverso questa prova.
E Jesus também passou por esta prova. Ele certamente perguntou-se por que é que o Pai não interveio para mostrar que Ele estava certo? Por que é que Ele deixou os acontecimentos seguir o seu curso como se o Pai não existisse? Por que é que os ímpios triunfaram sobre os justos? Por que é que Deus não interveio para expor a falsidade de Anás e Caifás? Perguntas como essas, não diferentes daquela que os homens de todos os tempos sempre se perguntaram. Por que razão os pecadores e ímpios prosperam, enquanto a vida é muitas vezes injusta e cruel para os fiéis, e Deus deixa ficar por isso mesmo? Eis a tentação de já não confiar no Deus que não dá provas do seu amor. A resposta de Jesus ao diabo: não porás o Senhor teu Deus à prova. Este é um convite a cultivar uma fé pura, que não precisa de provações e milagres. E agora a terceira tentação, que se refere ao relacionamento com quem está ao nosso lado. Ouçamos. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: eu te darei tudo isso se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo.
Degli angeli che gli si avvicinarono e lo servivano.
Nella terza parabola.
Na terceira tentação, o maligno se apresentou como o príncipe deste mundo, como aquele que tem tudo na sua mão, e em certo sentido é verdadeiro. Veja só, qual é a lógica que rege as relações entre as pessoas, povos e nações? Pensemos um pouco, não é a lógica do demônio que governa o mundo? Todos procuram instintivamente o que lhes convém, o que gostam. Os líderes das nações pensam nos interesses próprios e dos seus povos para alcançar os seus objetivos e escutam o maligno e o que ele sugere. O demônio diz: como veem, o mundo é governado pela concorrência. Todos tentam dominar e escravizar o outro. Esta é a lei, diz o diabo. Eu ensino vocês a vencer. Não olhe para ninguém. Não se comovam com o sofrimento de ninguém. Se for necessário, vocês precisam esmagar aqueles que vocês querem escravizar. Na economia, pensem só no lucro. E se necessário for, explorem a natureza. Podem poluir, devastar a criação, desperdiçar recursos. Podem fazer à vontade e quanto quiser. No mundo é assim que as coisas acontecem, é assim que se domina, que se alcança e se realiza o poder seguindo esses critérios. E Jesus também recebeu essas sugestões do demônio. O demônio disse a Jesus: quer mudar o mundo? Eu ensino como fazer, assuma o poder, escute-me, senão você será um fracassado. É isso que significa aquela expressão, se me adorares. Ou seja, se você aceitar a minha lógica, a minha maneira de raciocinar, ou seja, se você aceitar as minhas ordens e seguir as minhas instruções, você vai vencer. É a sugestão, não para servir, mas para dominar, para competir e não se tornar solidário. Dominar e não se considerar um servo. Onde quer que esta dominação seja exercida sobre o homem, onde quer que se lute para prevalecer sobre os outros, sempre que alguém é forçado a ajoelhar-se, a curvar-se perante o seu semelhante, está aí colocada em prática a lógica do maligno. Como é que Jesus respondeu a esta proposta que o demônio lhe fez? E é a mesma proposta que nos é feita, porque a alternativa é escolher entre servir ou escravizar o outro. Jesus respondeu: afasta-te de mim, Satanás. O Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus tinha todos os dons e talentos para subir na vida, para alcançar o poder político, religioso. Ele era inteligente, lúcido, corajoso e também sabia encantar as multidões. Ele teria certamente tido sucesso, mas com uma condição: que ele adorasse Satanás, ou seja, que se conformasse aos princípios desse mundo, entrasse em competição. Jesus fez a escolha oposta, fez-se servo. Ele é o cordeiro que iniciou o reino daqueles que se tornam cordeiros, juntamente com ele, e dão a vida por amor. Este é o reino que está destinado a durar para sempre. Esta é a coroa real que nunca lhe será tirada da cabeça. Esta é a vida de alguém que é verdadeiramente livre, livre para amar.